O governador do Maranhão, Flávio Dino, do PCdoB, concedeu entrevista coletiva na manhã desta segunda-feira para tratar de questões relacionadas à pandemia do novo coronavírus no estado. Entre as novidades, anunciou a edição de um novo decreto com manutenção das medidas preventivas. Ele fala em reabertura do comércio prevista para o dia 5 de maio e também da retomada das aulas em escolas públicas e privadas. O governador também destaca a entrega de novos leitos de UTI e obrigatoriedade de uso de máscaras em locais públicos e privados e chama a atenção para a curva ascendente no Maranhão. Pontua ainda os 4.397 testes realizados no estado, um dos maiores do país. Como dado positivo, Flávio Dino cita a queda da taxa de letalidade, atualiza os dados com o número de mortos e infectados. Durante a coletiva, o governador também fala sobre a expansão da rede hospitalar e da importância das redes regionais de saúde. Sobre as prioridades da semana, informa que está abrindo hoje mais 10 leitos de UTI na ilha e mais 13 ainda esta semana, somando 23 novos leitos na ilha. O governador Flávio Dino cita ainda os suportes de leitos da Universidade Federal do Maranhão e a notificação do PROCON junto aos hospitais privados para que informe a atual situação. Falou ainda sobre as obras em andamento, abertura dos hospitais de Lago da Pedra e Santa Luzia do Paroar nas próximas semanas e de hospital de campanha em Açailândia. Apelou às instituições financeiras no sentido de evitar aglomerações. E citou a abertura de um edital para a contratação de costureiros para a confecção de máscaras. Acompanhe a entrevista.
Saudar a todas as senhoras e senhores, especialmente a população do Maranhão, mas também de outros estados que nos acompanham. Confirmando as nossas previsões, não obstante tenhamos acertado nas medidas preventivas, como esse quadro demonstra, ou de outras síndromes respiratórias agudas graves, e não conseguem leitos hospitalares. No caso do Maranhão, nós estamos nos esforçando muito, como tenho prestado contas todas as semanas, para que isto não se verifique, para que nós não tenhamos o colapso. Mas temos sim, é importante dizer a todas e todos, uma curva ainda fortemente ascendente de casos de coronavírus no Maranhão, especialmente na ilha de São Luís, que concentra, nesse momento, 92% dos casos de coronavírus no Maranhão. Portanto, continua a demandar maior atenção. Mas, em relação à última entrevista coletiva, nós já temos mais municípios com casos confirmados de coronavírus, mostrando que, mesmo que lentamente, graças a Deus, nós temos uma migração de casos da ilha de São Luís para outros municípios e regiões do Maranhão. Queria mostrar a vocês o quadro seguinte, que são os números atualizados. Nós temos, neste momento, 1.320 casos confirmados de coronavírus. Casos confirmados mediante testes de laboratórios feitos em laboratórios públicos e também em laboratórios privados. Porque o nosso governo mantém a metodologia segundo a qual todos os casos são contabilizados. Nós não escondemos casos. E por isso, todos que nos notificam, laboratórios privados e municípios, nós incorporamos ao boletim, de modo a que ele esteja o mais fiel quanto possível à realidade, nós consigamos reduzir a subnotificação. Temos 54 óbitos até o presente momento e quero mais uma vez e sempre enunciar a minha solidariedade profunda a essas famílias que choram a perda de entes queridos, a irreparável perda de entes queridos. E quero chamar a atenção para um detalhe. Nós já realizamos 4.397 testes. Um número que alguns poderiam dizer que é pequeno, mas é um dos maiores números do Brasil. Tanto em termos absolutos, quanto em termos proporcionais à população. Maranhão é um dos estados que mais realizou testes. E, obviamente, isso significa redução da subnotificação, maior transparência e fidelidade nos dados. Queria, não obstante, mostre um crescimento acelerado de casos, lembrem que já houve uma multiplicação por 15 nos casos de coronavírus no Maranhão somente no mês de abril. Portanto, como disse a vocês, ainda estamos subindo a trajetória de casos de coronavírus no Maranhão. Mas temos um dado positivo que está na próxima tela. Nós temos a queda da taxa de natalidade, de letalidade. Queda da taxa de letalidade, ou seja, menos pessoas morrendo em face do coronavírus. Nós temos aqui, tivemos inicialmente um crescimento da taxa e depois uma queda continuada da quantidade proporcional de pessoas perdendo a vida com o coronavírus. Isso significa que os investimentos estão produzindo resultados. Isso significa que os nossos profissionais de saúde estão trabalhando com seriedade, porque temos a dimensão da prevenção, temos a dimensão da vigilância e temos a dimensão da assistência. E quando nós mostramos que menos pessoas proporcionalmente estão morrendo de coronavírus, e isso é um indicador de qualidade do sistema de saúde. E faço questão de mostrar a todos e todas, por transparência, também por gratidão à minha equipe e aos profissionais, mas também para que nós mantenhamos uma atitude de meio termo. Ao mesmo tempo que nós temos uma atitude cautelosa, ao mesmo tempo tenhamos uma atitude esperançosa, ao passo em que mostramos a eficácia dos tratamentos que estão sendo feitos nos sistemas hospitalares do nosso estado. Estamos lutando para que essa taxa de letalidade, de mortalidade, continue declinante. Ou seja, mesmo que tenhamos crescimento do número de casos, nós consigamos manter o controle quanto à perda de vidas humanas. E para isto, temos feito a expansão da rede hospitalar no Maranhão. Temos feito isso de modo permanente desde que se caracterizou a chegada do coronavírus no nosso país. Desde o final de fevereiro, nós estamos com esta agenda de obras. E o resultado prático é esse que vou mostrar a vocês. Na coluna, no quadro de lá, as senhoras e os senhores podem ver em azul a estrutura que inicialmente nós preparamos para o coronavírus. Ao todo, 132 leitos de UTI e 120 leitos clínicos, divididos entre a ilha de São Luís e outras cidades do Maranhão, que estão ali. No quadro daqui, as senhoras e os senhores podem acompanhar em verde os leitos que nós já ampliamos nesse período que começamos a enfrentar a pandemia do coronavírus. Vejam em azul a estrutura que nós montamos no início de março, e em verde a ampliação que nós já fizemos nesse período de lá para cá, com investimentos em leitos de UTI e também em leitos clínicos. Sendo que nós temos uma diferença. No caso da capital, nós chegamos ontem a uma ocupação de leitos de UTI na rede estadual superior a 90%. Temos, no que se refere a leitos clínicos, uma situação na capital menos desafiadora. E, no interior do estado, nas outras regiões, uma situação absolutamente, neste momento, sob controle, na medida em que temos indicadores de ocupação muito baixos. Porém, nós precisamos manter a preparação das redes regionais de saúde em todas as regiões do Maranhão, porque ninguém sabe prever com exatidão a trajetória de expansão deste inimigo oculto e ao mesmo tempo tão visível no que se refere aos seus efeitos, que é o coronavírus. Então, se nós não podemos prever com exatidão, e ninguém pode, nós estamos mantendo uma atitude responsável de preparação das estruturas hospitalares nas demais regiões do Maranhão, para que nós possamos, com isto, cuidar da ilha, que concentra 92% dos casos, mas, ao mesmo tempo, adequadamente equiparmos a rede estadual nas várias regiões, a fim de ajudar os municípios. Todos os municípios do Maranhão receberam recursos do Ministério da Saúde para medidas quanto ao coronavírus. Nós sabemos disso, mas sabemos também que os municípios do Maranhão sozinhos não darão conta do enfrentamento disto, sobretudo no que se refere aos casos mais graves. E por isso nós continuamos a investir, já investimos o que está em verde. Do início de março para cá, em um mês, nós já ampliamos a rede, eram 132 leitos de UTI, nós passamos no momento presente para 171 leitos, e leitos clínicos, que eram inicialmente 120, nós temos hoje 403 leitos clínicos. Quais são as prioridades desta semana? Em primeiro lugar, como mencionei, temos uma saturação de leitos de UTI na capital, na ilha. E por isso, já no dia de hoje, estamos abrindo mais 10 leitos de UTI na ilha. E estamos também programando outros 13, de modo que nesta semana vamos acrescentar na rede estadual 23 leitos de UTI na ilha. Lembro que ainda temos, ainda existem, os leitos de UTI da rede municipal, das redes municipais, da Prefeitura de São Luís, no caso, notadamente no Hospital da Mulher, e existem também os leitos de UTI do Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão. De modo que me refiro sempre aos leitos que estão sob a minha coordenação direta, que são os leitos da rede estadual. E, claro, a Prefeitura tem os leitos de UTI sob a sua coordenação, assim como também a Universidade Federal do Maranhão. No que se refere à rede estadual, teremos nessa semana o acréscimo de mais 23 leitos. No que se refere à rede privada hospitalar de São Luís, o PROCON hoje vai notificar os hospitais privados para que eles publiquem, em respeito ao Código de Defesa do Consumidor, a sua situação real. Porque nós precisamos, a sociedade precisa saber. qual a real oferta de leitos de coronavírus na rede privada de saúde. Aos clientes dos planos de saúde, que precisam saber, quanto aos investimentos que estão sendo feitos também pelos hospitais privados. De modo que nós temos nesta semana, em síntese, 23 novos leitos de UTI na rede estadual em São Luís, por conta do crescimento de casos. A Prefeitura de São Luís e a Universidade, nós temos essa ação em busca de transparência por parte da rede privada de saúde. Ação EFTA coordenada pelo PROCON. Temos obras em andamento em São Luís. Nós temos a ampliação do HCI no Angelim. Nós temos a incorporação de novos leitos no novo Hospital de Servidores, atrás do Carlos Maceira. Nós temos uma obra de um anexo no Monte Castelo, um anexo ao Hospital Nina Rodrigues, que vai ser para coronavírus, terminando das próximas semanas. Temos uma obra num prédio cedido pela Prefeitura, anexo à unidade mista do Bacanga. O Estado está fazendo a obra para que também possamos incorporar novos leitos de apoio à UPA do Bacanga e à unidade mista do Bacanga. E decidi alugar mais um hospital privado fechado em São Luís, o Hospital São José, que fica próximo ao CEPRAMA. Nós alugamos esse hospital, já consumamos a operação, e lá teremos mais 50 leitos. De modo a que o processo de expansão em São Luís continua muito fortemente, como disse, enquanto houver necessidade. Enquanto houver necessidade, ou seja, enquanto houver crescimento de casos e crescimento da hospitalização, nós vamos continuar expandindo a rede. E determinei também que, além da rede estadual existente, nós incorporemos mais 3 unidades. Determinei a abertura do Hospital de Lago da Pedra. A obra foi concluída recentemente. E nós estamos comprando os equipamentos, vamos contratar as equipes para abrir o Hospital de Lago da Pedra, a fim de garantir que aquela região do estado possa estar melhor protegida. Temos ali próximo a cidade de Bacabal com o nosso hospital estadual. Vamos abrir, nas próximas semanas, o Hospital de Lago da Pedra, assim como também o Hospital de Santa Luzia do Paruá, na BR-316. Obra também recentemente concluída. Obras do nosso governo, Lago da Pedra e Santa Luzia do Paruá, concluídas no nosso governo. E nós estamos agora providenciando a Secretaria de Estado da Saúde a compra dos equipamentos e a contratação das equipes para, nas próximas semanas, abrir esses dois hospitais. Fiz uma demanda a uma empresa privada, a empresa Vale, quanto à montagem de um hospital de campanha. Eu decidi, dialogando com a Vale, que a melhor cidade para receber esse hospital de campanha era a cidade de Açailândia, considerando o seu tamanho e o fato de concentrar uma região ao seu redor. Uma atitude também de prudência, visando a garantir que, além do hospital macro-regional que nós mantemos na cidade de Imperatriz, nós tenhamos também em Açailândia uma estrutura hospitalar. Lamentavelmente, de modo inusitado, há uma polêmica na cidade de Açailândia quanto a receber ou não este hospital. Nós não queremos polêmica. Realmente é um caso, a meu ver, talvez singular, único no Brasil. Algumas pessoas da cidade de Açailândia não querem um hospital na cidade. Acham que isso vai piorar a saúde em Açailândia. Nós consideramos isto desnecessário nesse momento, porque a nossa atitude é de respeito e de prudência. Mas estamos acompanhando esta polêmica. Vamos consultar hoje as lideranças políticas da cidade de Açailândia, deputados, prefeitos, vereadores, e se a decisão for de não receber o hospital, nós vamos alocar em outra cidade. Mas até o presente momento, a nossa decisão, no que se refere ao curto prazo, é: além da estrutura hospitalar existente do governo do estado no interior, abrir mais essas três unidades hospitalares: Lago da Pedra, Santa Luzia do Paruá e o Hospital de Campanha, em parceria com a Vale e a Prefeitura de Açailândia, na cidade de Açailândia. Essa é a nossa decisão até o presente momento no que se refere à cidade de Açailândia. Finalmente, as medidas não farmacológicas, ou seja, as medidas preventivas de enfrentamento ao coronavírus. Vou editar hoje um novo decreto, uma vez que o anterior esgota a sua vigência hoje, dia 20 de abril. Esse novo decreto mantém a metodologia descentralizada, ou seja, mantém a parceria com os prefeitos e prefeitas, que conhecem as realidades das suas redes de saúde, estão acompanhando os indicadores de evolução do coronavírus nas suas cidades. Então, a metodologia descentralizada está mantida. Reuni, na sexta-feira, com os quatro prefeitos da Ilha de São Luís, região que desperta hoje as maiores preocupações. E os quatro prefeitos concordaram com a minha avaliação de que, neste momento, as medidas preventivas devem ser mantidas no que se refere ao comércio não essencial, bancos e assim sucessivamente. De modo que, no que se refere à atividade econômica, atividade comercial, o decreto, no que se refere à Ilha de São Luís, está prorrogado até o dia 5 de maio. O nosso desejo é que, no dia 5 de maio, haja a retomada de todas as atividades, porém, com normas sanitárias. E quero me dirigir especialmente ao empresariado do meu estado, que é muito importante compreender aquilo que estudos científicos no mundo inteiro estão registrando, que a pandemia do coronavírus é de longa duração. Não há previsão quanto ao seu término, porque não há remédio e não há vacina neste momento. Provavelmente vamos viver uma batalha que vai se estender por muitos meses. E por isso mesmo devemos dar as mãos para que as medidas preventivas em graus diferentes sejam adotadas. Nós temos um exemplo muito negativo, que é o exemplo dos bancos. Os bancos não se prepararam para o enfrentamento da crise sanitária. E nós estamos vendo verdadeiros tumultos, aglomerações descontroladas na porta dos bancos. Os bancos sabiam, há muitas semanas, que haveria o pagamento do auxílio emergencial e não se prepararam. E há coisas, minha gente, que não se resolve apenas com a força policial. De modo que eu quero apelar, em primeiro lugar, às instituições financeiras, públicas e privadas, que nos ajudem, uma vez que o pagamento do auxílio emergencial, da renda básica aprovada pelos deputados federais e senadores, está apenas no começo. O secretário Marcelo Tavares tem liderado, junto com o PROCON e a Vigilância, esse diálogo com os bancos. E espero que eles corrijam o procedimento, assim como também estamos hoje começando uma atividade de conscientização específica sobre filas nos bancos. Quero muito vivamente reiterar o pedido de colaboração a toda a população do nosso estado. Todos devem ir aos bancos e lotéricas, porém, adotem as cautelas que nós vamos indicar nessa campanha publicitária. Distância de 2 metros, uso de máscaras, para que com isso as pessoas recebam o direito da renda básica aprovada pelo Congresso Nacional e não se contaminem. Porque não adianta receber a renda básica e ficar doente. Nós queremos, nós lutamos para que a renda básica seja paga. Uma luta nossa. Mas nós queremos que todos recebam e mantenham a sua saúde. Então eu quero apelar aos bancos e quero também dirigir essa mensagem aos empresários do meu estado, do nosso estado, para que seja possível a abertura no dia 5 de maio. Precisamos todos nos preparar com medidas sanitárias que estão indicadas nos decretos nacionais, estaduais e municipais. Se assim for feito, nós desejamos que no dia 5 de maio todas as atividades comerciais sejam retomadas. No que se refere a escolas públicas e privadas, as aulas manterão a suspensão até o dia 12 de maio. A nossa previsão é de que as aulas retomem no dia 12 de maio, é o nosso desejo. O decreto que estou editando hoje prevê, portanto, abertura das atividades comerciais, desde que haja normas sanitárias e cumprimento por parte de todos e ações preventivas, no dia 5 de maio. Retomada das aulas, se a conjuntura permitir, os indicadores de saúde permitirem, no dia 12 de maio. Vamos manter as operações de fiscalização e o decreto hoje traz uma novidade, que é a obrigatoriedade do uso de máscaras em locais públicos ou locais privados de uso coletivo. Há um prazo até o final desta semana para que todos se adaptem a isto. Nós estamos autorizando a abertura das lojas que vendem tecidos, para que com isso haja o fornecimento de insumos e com isso nós consigamos ter o abastecimento do material necessário à fabricação, inclusive caseira, de máscaras. Nós temos um processo de fabricação de 1 milhão de máscaras em andamento. E hoje, na situação mais grave que nós temos na ilha, começamos a distribuição gratuita de máscaras, de pano, máscaras laváveis, reutilizáveis, que não vão resolver 100%, mas ajudam a proteger. Nós já começamos, na manhã de hoje, a distribuição dessas máscaras nos terminais de integração do transporte coletivo. Então, as máscaras estão sendo distribuídas, máscaras que foram contratadas pelo governo do estado, máscaras que estão sendo feitas também nos complexos penitenciários, e hoje estamos lançando um edital para a contratação de costureiros, costureiras, em primeiro lugar nas regiões mais atingidas, a ilha de São Luís, para que também nos ajudem a fazer máscara. Nós vamos pagar por isto, para que nós tenhamos a renovação permanente do estoque e com isso nós consigamos distribuir, no mínimo, 1 milhão de máscaras para que nós possamos cumprir essa diretriz sanitária que vem sendo estendida em vários pontos do território nacional. Essas são, portanto, as novas medidas no que se refere à ampliação da infraestrutura, no que se refere à fiscalização, no que se refere às medidas preventivas de distanciamento social. E finalizo reiterando a minha gratidão a todos aqueles que têm nos ajudado. Reitero o pedido para que esse clima de solidariedade, de colaboração, continue e se amplie. Que nós não sigamos vozes equivocadas que não querem o bem do Brasil e dos brasileiros, porque nós vamos vencer esta batalha. Nós vamos vencer o coronavírus. Nós vamos vencer as dificuldades econômicas gigantescas que, infelizmente, o nosso país tem pela frente. Mas, com fé em Deus e com união, nós vamos vencer.